Uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Antes, porém, de avisar que nós continuamos, então, no firme propósito de realizar o encontro de casais agora, no dia 1º. Dia 1º é na sexta-feira, né? Então, sexta-feira, se Deus quiser, esse fim de semana a gente dá as últimas diretrizes a respeito, mas sexta-feira, a primeira reunião à noite, sexta-feira, que é feriado, né? Sexta-feira. Então, primeira reunião, sexta-feira, à noite. E nós terminamos domingo, de manhã, domingo, na reunião de manhã, com o almoço, a gente encerra. Quem quiser dormir aqui, por favor, avisem que vai ter alojamento para os maridos e para as esposas. Eu acredito que vai dar para alojar todos que quiserem dormir aqui. Porque virão alguns de fora. E também, se alguém, você quiser convidar para participar do encontro, e casal que queira participar, pode convidar. E nós vamos fazer o levantamento e ver quanto é que nós vamos gastar com alimentação, e aí a igreja, como sempre, dá uma ajuda. Amém? A igreja dá uma ajuda para a gente. Só a igreja. Os convidados, pessoal de fora, não participa, né? Mas nós vamos ver, nós vamos fazer, puder fazer aí para aquilo que nós vamos pedir a contribuição da igreja. Nós somos os anfitriões e temos que arcar com. Amém? Vai ter um. Nessa mesma final de semana, vai ter um encontro de casais também lá em Guarujá. Quem quiser, só que a inscrição lá é 3 mil. Lá em Guarujá. Se o pessoal estiver interessado, né, a gente pode encaminhar para lá. Né, assim? É, Dani? Você não quer não, Dani? O nosso é aqui mesmo. Né, Josias? Então, aí consulta o parceiro, vê se há interesse e vamos, se Deus quiser, tratar de assuntos interessantes durante o encontro, assuntos interessantes. Eu acho que vai, assim como o encontro de jovens ajudou e chamou atenção, nós vamos tentar também fazer com que Deus nos motive a caminhar. Amém, gente? Então fica aí o aviso e a expectativa de como vai ser, tá? E a contribuição que nós vamos pedir, sábado e domingo nós vamos avisar, amém? Amém. Quem puder, quem não puder, por exemplo, no encontro, quem contribuiu, contribuiu. Quem não contribuiu, não foi citado o nome, não apresentou uma lista. Tem uma lista aí daqueles que contribuíram. Mas teve muita gente que não contribui. No entanto, nós não ficamos nem mais pobres, nem mais ricos, e também não fica pegando o pé. Da mesma forma é agora. Quem puder ajudar, ajuda. Quem não pode, é não, Ana? Quem não puder ajudar, paciência. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 31. Isaías, capítulo 31. Versículo 1. Atenção. Todo mundo, pega aí. Isaías, capítulo 31, versículo 1. O que está escrito? Vê, por favor, Renato.
Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam as suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro.
Amém. Amém? Depois a gente continua aqui, se for o caso. No versículo 5, lê, por favor, também. Como as aves voam,
assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará.
Convertei-vos, pois,
àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente.
Aí, amém. Tá bom. Então, vocês concordam que é normal a igreja buscar ajuda, buscar socorro, buscar auxílio no mundo? Amém? Não é? É normal, é muito normal. Acontece uma coisa, imediatamente a pessoa pensa em quê? Em alguém do mundo. Em alguém, um amigo poderoso, um militar, um médico, um médico influente. Quando nós nos vemos apertados, cercados pelas potestades do ar, né? A gente normalmente recorre aonde, Elton? Aonde a gente recorre? O mundo. Normalmente nós recorremos ao mundo. A gente busca auxílio no mundo. E não é certo, não é correto. Primeiro, o povo, José no Egito, Daniel Vocês observam o seguinte, que depois Deus colocava o faraó para trabalhar para eles, colocava o mundo para fazer para eles. Mas primeiro eles recorriam a Deus. Deus depois colocava, dava autoridade para eles, Deus dava força, Deus dava sabedoria, Deus dava o que eles precisavam para viver ali, ou sobreviver, ou ter o que precisavam. Passava, de repente, faraó, chegou, com esse dia nós falamos, mostramos aí, faraó chega e pede, quase que pede perdão lá para Moisés, e pede ajuda para Moisés. Quando ele viu que os gafanhotos, as pragas, iam destruir totalmente, as pragas iam destruir totalmente o Egito, né? Então, faraó vai e pede auxílio para quem? Para Moisés. Então, se nós, interessante aqui, quando ele fala no versículo 2, assim, todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens. Os egípcios são homens e não Deus. Então, quando a gente vai buscar ajuda, você está buscando ajuda de homens e não de Deus. Agora, se você recorrer a Deus, Deus pode pegar o homem e colocar ao seu serviço. Deus pode pegar o anjo e colocar ao seu serviço. Ele envia um anjo. Então, aquele médico, aquele advogado, seja quem for, passa a ser o quê? Um anjo enviado de Deus, uma pessoa enviada por Deus. Essa pessoa pode ser até sobrenatural, pode ser uma pessoa que não existe, mas que foi colocada ali por Deus para te ajudar. Foi colocada ali por Deus para poder socorrer você. A igreja precisa confiar mais em Deus. A igreja precisa esperar, aprender a esperar, confiar mais em Deus. Caso contrário, né, acontece que esse ai dos que descem ao Egito, quer dizer, infeliz. Vamos treinar. Eu sei que não é fácil. Mas que dia que a igreja buscou ajuda do diabo e foi ajudada pelo diabo? Não. O diabo não ajuda. Ele não ajuda sem depois querer a troca, não. Ele quer a troca. Ele quer. Aquilo que na visão do Vitor, né, que estava comentando com a gente ontem. O inimigo quer de volta. Se ele te ajudar, ele não ajuda. Barato, não. Né? No versículo 3, diz assim, os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos, eu estou lembrando aqui, lá daquele, quando eu perguntei lá para o diabo, né? Falei, por que que você vem aqui? Ele falou, porque o meu cavalo. Né? Porque às vezes a gente pensa que cavalo aqui é o animal, o cavalo. Na verdade, não. São as pessoas. Os seus cavalos. Os egípcios são homens e não Deus. Ou são os demônios. Os demônios, nós nos tornamos raça de víboras, nós nos tornamos um com eles. Deus deu para nós poder para nós tornar filho de Deus. Se nós não nos tornarmos filhos de Deus, nós somos o quê? Demônios. Né? Então ele fala aqui, ó, porque eles não são Deus, eles são homens. É carne, é carne. E os seus cavalos? Né? Então o cavalo é nós. O cavalo é nós. Quando ele falou, o meu cavalo gosta de ver. O meu cavalo gosta de ver. O espírito que conduz, o espírito de Deus, ele é preciso habitar numa pessoa que é de Deus. O espírito de Deus habita numa pessoa que é de Deus. Uma pessoa que foi lavada, que está sendo regenerada, que está sendo transformada, ali Deus habita. Né? Mas no cavalo, de um modo geral, habita o diabo. É casa do inimigo. Aí nós vamos buscar ajuda ali. Nós vamos buscar ajuda ali. Será que ele vai ajudar a gente mesmo? Será que ele faz isso? Não faz, não. Pode ter certeza que não faz, não. Aí lá, eu estava esses dias comentando com o Rudá a respeito do Salmo, aliás, o Jó 41, né? Quando Deus fala para Jó, você vai fazer, você vai pegar ele, pegar o pássaro, você vai, é como se fosse assim, você vai pegar o inimigo e botar o seu filho brincar? Você vai fazer acordo com ele? Você vai fazer aliança? Você põe a mão nele? Não faz isso, não. Lá, lê lá Jó 41, você vai entender perfeitamente o que nós estamos falando. Como nós não enxergamos, como a gente não faz distinção entre o bem e o mal, como nós ainda não somos capazes de discernir o Espírito, para ver se o Espírito é de Deus, nós não sabemos ainda. E aí, senta no colo, senta no cavalo do diabo, vamos dizer assim, né? Senta naquele que é mensageiro do diabo, abraça aquele que é inimigo de Deus, e assim por diante. Amém? Então, diante dessa difícil situação, o que que nos sobra? Aquilo que Deus está sempre falando para nós, ó, busca Deus, procura Deus. Eu tenho falado isso. A apostasia, ela vai acabar. Ela vai acabar com o restinho de Deus que existe no mundo. Porque cada dia que passa, menos a gente consegue buscar Deus. Nós estamos ali presos por tanta coisa, amarrados, presos. Ontem, também, orando, Deus nos mostrou isso. Né? Através de uma, não sei se foi a Fernanda que teve a visão, ou quem foi? Quem? Priscila, foi a Priscila, né? Que teve uma visão assim. E nós estamos presos de graça, presos à toa. Depois Deus vem e mostra que aquela argola ali que ela estava prendendo, era como se fosse um biscoito que esfarinhava. Tirou a argola, acabou. Quer dizer, a gente está preso à toa, sem necessidade, de graça. Por falta de quê, Ramiro? Falta de buscar Deus, pedir ajuda para Deus, confiar mais em Deus, e não no cavalo, no cavaleiro. O cavalo é a pessoa, o cavaleiro é o espírito que está na pessoa. Ah, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele é muito amigo, porque ele não sei o quê. Que dia que vai ser amigo, se ele é, não, ele é demônio? Que dia que ele pode te ajudar, meu Deus? Que dia que ele pode te ajudar? Então, pede ajuda para Deus e Deus vai providenciar para você o anjo, que vai ser também um de nós. Vai ser um de nós. Deus vai usar um de nós, enviado de Deus, usado por Deus. Somos nós. Aqui, ou eu, ou qualquer um, seja, alguém vai ser enviado por Deus para poder socorrer, para te ajudar, para te auxiliar. Pode confiar em Deus. Precisamos confiar mais em Deus. Amém, gente? Amém? Isaías, aliás, no Isaías 41. Não temas, não temas. Porque eu sou Deus. Eu te esforço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Leia aí, 41:10.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Leu o 9 primeiro.
Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão nada.
Amém. Olha, aqui fala no versículo 6, lê, por favor.
Um ao outro ajudou, e a seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou os ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei.
Então, olha, Jesus Cristo foi uma pessoa ajudada por Deus. Jesus Cristo confiou em Deus. Jesus Cristo esperou em Deus. Esperou. E nós? Essa palavra é para ele ou para nós? Hã? Primeiro foi para ele. Hoje ela é para mim. Primeiro ela foi para ele. Servo meu. Quando eu leio isso aqui, Deus está falando comigo. Mas tu, ó Israel, Jesus creu que era ele. Agora eu creio que sou eu. Então Deus está falando é comigo. Jesus, ele mostrou que funciona, que ele confiou em Deus, que ele acreditou em Deus. E nós estamos nele. Já mostramos que nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Da forma como ele confiou. Ele esperou em Deus. Parecia que o mundo inteiro ia desabar. Mas ele não cedeu, ele não se arredou. Assim também, eu creio que nós também podemos ver os milagres acontecer conosco, ver as bênçãos acontecer com a gente, de não ser enganado, de não ser iludido, de não ser, né? De realmente, hoje eu também comentava, as coisas que passam na vida, eu vou observando. Hoje eu estava comentando também com o Rudá, que eu passei ali no Jaó e vi debaixo lá das mangueiras alguns operários que estavam trabalhando, trabalhando, roçando, fazendo limpeza, etc. Tem alguns da CELG também, cortando árvore lá. E no intervalo do almoço, eles deitaram, um aqui, outro ali e tal, etc. Deitado no chão, deitado na calçada, ali na sombra, né? Deitado. Tinha uns que tirava a camisa, você via aquela, podia contar os ossos dele lá, coitado, né? Quando eu cheguei perto dele lá. E deitado lá com a cabeça em cima de uma pedra, dormindo. Aí, o que eu pensei? Falei, né? Quantos? Esses que estão aqui, saíram de casa, pegaram às vezes uma marmitinha derrubada, que foi feito à noite, e que ali foi esquentar, comeu, encheu a barriguinha, tal, etc. Deitou na pedra e dormiu. Aí eu fiquei pensando como é que Deus é misericordioso, né? Quantos? Nem no ar-condicionado, com tapete, com coisa, consegue dormir. Não tem a paz que aquele coitado ali tem, né? Está lá no ar-condicionado, na coisa, etc, tal, etc, não consegue dormir. Não consegue tirar uma soneca depois do almoço. Não consegue descansar, não dorme de tanta coisa, tanto pensar, tanta perturbação, né? E ali, tudo dormindo, tudo deitado. Eu tenho certeza ali que vai chegar em casa e encontrar problema, tem problema, né? Tem filhos com problema, tá? Vocês imaginam o que não é uma vida de um operário daquele. Como é que consegue, uma hora da tarde, em pleno sol, pleno calor, deitar, escorar a cabeça na pedra e dormir? Amém, gente? Então, pensa no quanto, eu falei, olha, muitas vezes, um pobre coitado desse chega no céu. E quantos que têm tudo não conseguem chegar. A igreja, nós precisamos, então, meditar mais, pensar mais. O que significa Deus para nós? Quem é Deus? O que ele significa para nós? Quem mais deveria mostrar Deus para o mundo seríamos nós. Que confiamos em Deus, que não esperamos nada no mundo. Que temos plena confiança em Deus. Isaías 41, ela acabou de ler aqui, você leu, filha? A partir do versículo, quanto? 7. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, né? Semente de Abraão, meu amigo, ele está dizendo para você, né? Tu, ó Israel, é você, é eu, somos nós, servo meu, tu, eu, por acaso Deus vai me abandonar, Deus vai me deixar, sendo eu, sendo nós, querido de Deus, sendo nós abençoados por Deus, Deus vai nos deixar? Não vai, gente, Deus não vai deixar os seus povos, os seus servos, amém? Eu tomei desde o fim da terra e te chamei, dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Ele escolheu o jarro. Tudo que tiver dentro do jarro, vai com ele. Ele escolheu o jarro. E a água que está dentro do jarro? Vai junto. Ele escolheu Cristo. E quem estiver em Cristo, vai também. Ele escolheu a arca. E quem estiver na arca, vai também. Amém? A promessa não é só para o jarro, e sim para o que está dentro do jarro. Amém? A promessa não foi feita só para ele, foi feita também para nós. Para os descendentes, os filhos de Deus. Amém? Mas se nós não nos tornamos filhos de Deus, se nós não quisermos participar da bênção, outro vai participar. Outro vai tomar o nosso lugar. Eu estava também explicando o seguinte, que Deus deu, assim, o acordo que Deus fez com o diabo, né? Deus falou assim, eu dou, Isaías quanto? Isaías quanto que eu falei? Deixa eu lembrar aqui. Quem que lembra que eu falei? Isaías, que Deus deu o Egito como resgate. 43. Isaías 43. 43, 3. Olha, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Presta atenção, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu fiz um negócio. Eu fiz um conserto, eu fiz um negócio. Qual foi o negócio que Deus fez? Ele deu o ímpio em troca de nós. Ele deu o incrédulo em troca do crente. Então ele saiu, o semeador saiu semeando, procurando o que era dele. Ele está procurando, não está procurando quem não é dele. Saiu o semeador a semear a boa semente. Quem crê, passa para cá. Quem não crê, fica para lá. Ele está separando o povo dele. Ele está separando. Então, eu dei o negócio que Deus fez. Né? Ó, então é o seguinte, chamou o Satanás, certamente, e falou para ele, ó, você está vendo aqui? Ó, então é o seguinte, eu vou pregar, eu vou chamar. Quem crê, é meu. Quem não crê é seu. Combinado? Combinado? Combinado. Certamente pegaram na mão e fecharam o negócio. Pronto. Então, não é assim não? Aí Deus sai e ele, quanto mais ele conseguir trazer para cá, ele vai trazer. E quanto mais o diabo impedir, ele vai impedir. Quanto mais o diabo vai tentar impedir que as pessoas passem para cá. Eu vou, quem vai ganhar mais? Quem vai ficar com mais? Né? Então, você vê claramente isso. Tem um lugar aqui que você vai ver mais claro ainda. É no Provérbios, capítulo 11. Versículo 11, versículo 8.
O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar.
Repete.
O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com
Peraí. É só isso aí. Só o versículo 8. O justo é liberado da angústia. E o ímpio vai para o lugar dele. Quem crê, quem não crê, fica lá, fica lá. Quem acredita, por que que tem que prestar atenção na reunião? Por que que Deus está aqui semeando? Ele está aqui dizendo para você, ó, senão você vai ficar no lugar do ímpio. Você vai ficar no lugar do ímpio. Amém? É. 11:8. O justo é liberado da angústia. Da angústia. Angustiado, triste, e etc. Aí Deus tira ele. O ímpio fica no lugar dele. Aí, quem que vai ajudar o ímpio? Hã? O Deus dele. Você pensa que o diabo não ajuda também o ímpio? Ajuda. Aí, pronto. Mas também é possessão dele, é coisa dele. É a troca que existe. Ou eu pertenço a um, ou eu pertenço. Ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode ser de Deus e do inimigo. Eu quero ser de Deus. Você quer ser de Deus? Entenda isso que nós estamos falando. Amém? Qual o outro provérbio que eu falei? Lembra, Priscila? Provérbio 21, 18, se não me engano. Provérbio 21, 18. O resgate do justo é o ímpio. O do reto é o iníquo. O resgate do justo é o ímpio. Provérbio 21, 18. O resgate do justo. O que é resgate? Hã? O resgate é o seguinte, quando você vai resgatar um título lá no banco, qual o valor do título? R$1.000. O que você tem que levar? R$1.000. Então, o resgate é o preço que você paga para ter aquilo que você está resgatando. Então, você foi lá e resgatou o título. Levou o dinheiro, trouxe o título. Amém? O resgate é o preço. Então, em troca do justo, está ficando o... Entendeu? Em troca do Filho de Deus, está ficando o outro. A vontade de Deus era que todos, mas todos pudessem ser filhos de Deus. Mas, infelizmente, não são, né? E por essa causa, eu creio que Deus não teve outra alternativa, não falei o seguinte, ó, então vamos fazer o seguinte? Vamos. Quem crê é meu, quem não crê é seu. Combinado? Combinado. Então, está aí, gente, a oportunidade que você tem de pensar no que eu estou falando. Pensar no que eu estou falando. Para mim, ser de Deus, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso confiar nele. Eu preciso acreditar nele. Eu preciso conversar com ele, esperar por ele. Eu preciso buscar esse Deus para me pertencer a ele, fazer parte das bênçãos, das promessas de Deus para nós. Amém? Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. Vê? Salmo 73, versículo 1. Pega aí, por favor.
Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força.
Lê de novo.
Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente.
Mas nós temos inveja deles. Continua.
Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra.
Mas nós temos inveja deles. Continua.
Pelo que o seu povo volta aqui. E águas de copo cheio se lhes espremem e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido. E castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim. Eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles.
Amém? Até que entrei no santuário... Se você não chegar até Deus, você nunca vai entender o que eu estou falando. Se você não se aproximar de Deus, nunca você vai ser sempre invejando o ímpio, querendo copiar o ímpio, ficando revoltado com a vida que você leva e por que que Deus é desse jeito, etc, etc. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi. Eu entendi. Amém? Que Deus, o que Deus está fazendo. Eu entendi perfeitamente o que Deus está fazendo. Toda a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tem para mim, eu vou receber. Eu vou receber vida eterna. Eu vou ter a terra é minha, porque é do meu Pai, né? Eu vou ter, a minha glória será eterna, etc, etc. Mas se eu ficar olhando o mundo, eu vou me invejar a vida que o mundo leva. Se eu quiser agora, receber a promessa de Deus, não é para agora, não é para mim hoje. Eu preciso... entrar na presença de Deus para entender isso. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Eu entendi o que isso significa. E aí, ele passou a esperar em Deus. Ele passou a confiar em Deus. Isso aqui aconteceu com Jesus. Ele passou a confiar, a esperar em Deus. Amém? Aí vem a ressurreição, né? Vem a vida eterna, dele é tudo para ele, tem nada, entendeu? Enquanto nós, se nós ficarmos brigando aqui, ó, discutindo essas coisas, nós vamos esperar no mundo vamos confiar no mundo, vamos ficar aí, até aí morre e não recebe a coisa que quer. Acaba morrendo e não recebendo aquilo que tem inveja, aquilo que gostaria de receber. Amém, gente? Aí vem. Versículo 24. Toca para frente aí, por favor.
Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória.
Olha aí. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu, senão a ti? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti, e etc, e etc. Vamos outro salmo, senão questão, o tempo está passando. Outro salmo interessante aqui é o Salmo 7. Salmo 7. Versículo 1.
Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me.
Como que nós somos perseguidos? Queria que você é perseguido, Josias. Queria que você é perseguido, bebê. Ou não são perseguidos? Você é perseguido que jeito, Silvio? Hã? Não está entendendo? Quer dizer que você é perseguido, Alisson? Não, não dá para entender? É. Não, por enquanto não dá, né? É. A gente é perseguido aqui, ó, presta atenção. Salva-me, meu Deus. Tira a inveja de mim. Salva-me, Senhor. Né? Tira a cobiça de mim. Tira o orgulho de mim. Quando eu vejo as coisas, eu cobiço, eu desejo, eu invejo. Essa perseguição espiritual, essa perseguição, o inimigo mostra as coisas para você e você deseja, e você cobiça. Então, essa perseguição, a gente tem ela aqui na terra enquanto nós estivermos aqui. É uma perseguição constante. Você está sempre vendo uma coisa que você não precisaria de ver. E aquilo te entristece. E aquilo te abate. Nós queremos um mundo que não tem jeito. Nós queremos uma vida que não é vida. Isso nos persegue, isso nos abate, nos escraviza. Os jovens vão levando, até ficar velho. Quando eles ficam velhos, bem velho mesmo, aí eles vão dar razão. Aí não pode voltar, né? Não tem como voltar. Aí fala, Senhor, fiz o que não era bom, pequei, errei. Perdoa-me. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Edifiquei aqui, não edifiquei no céu. Esperei aqui, não esperei em Deus. Essa é a perseguição que a gente tem. A perseguição, um sofrimento lascado. Né? No Egito, no mundo, no lugar onde nós estamos. Deus falou... No mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão, né? Você vai escapar do leão, vai esbarrar no urso. Amém? Espera em Deus. Olha para o céu. Tira os seus olhos do mundo. Não está fácil, não. Mas eu tenho que pregar, é isso. Eu não posso pregar outra coisa, não. Vocês vão me desculpar. Amém? Versículo 10.
O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração.
Continua.
Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo. E caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.
Amém. Salmo 54. Versículo 54, versículo 1, é bem pequenininho. Salmo 54.
Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder.
É a pessoa aqui, o salmista aqui está pedindo ajuda para Deus, está invocando a Deus. Né? Todo mundo que vive na terra vai fazer a mesma coisa. Todos que pisarem a terra vai fazer a mesma coisa, vai pedir ajuda para Deus. Deus é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa sabedoria, tudo vem dEle. Quando eu entrar na presença dEle, eu vou entender isso, como nós vimos agora mesmo, no Salmo 73. Então, presta atenção, salva-me, ó Deus. Por que que a pessoa está pedindo salvação? Por que que a pessoa está pedindo ajuda? Vamos ler, salva-me, ó Deus. Pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Faz-me justiça. Esse sofrimento, essa angústia que a pessoa está sentindo, ele faz-me justiça, Senhor. Alguém está levando vantagem sobre ele, alguém está passando a perna nele, alguém está mais feliz do que ele. Ele está se sentindo... Hã? Mais alto? É. Ele está se sentindo injustiçado. Mas não é assim que a gente sente também? Agora mesmo nós vimos, por que que o ímpio vive bem? Por que que o outro, tudo dá certo? Por que que... E para você que quer realmente agradar a Deus, você se sente injustiçado. Então, está aí. Amém? Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça. Me mostra então, me ensina, abre os meus olhos, me faça entender isso. É difícil demais, é difícil demais. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantaram contra mim, tiranos procuram a minha vida. Não ponha a Deus perante os seus olhos. Então é como se Deus fosse fazer assim. Eles nunca vão pôr. Nunca os ímpios vão ser favoráveis a nós. Nunca o diabo vai aceitar. Nunca o ímpio vai ser favorável a nós. Nunca os tiranos vão ser favoráveis a nós. Nunca. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Mas eu vou esperar essa vingança de Deus para agora? O dia da vingança de Deus já chegou? Não, mas a gente quer. A gente quer ver agora, né? Eu quero ver o caboclo fritar é hoje, amém? Mas aí é que é o sofrimento nosso. Aí é que você sofre. Que coisa. O céu, eu estou achando que o céu está ficando cada dia mais difícil. E aí, como eu não vejo a vingança agora, aí eu sofro, aí eu fico perturbado, aí eu quero morrer. Aí eu começo a me revoltar contra Deus. E aí, por isso é que eu preciso chegar até Deus e entender. Meu filho, não chegou ainda o dia da vingança. Não chegou a hora em que Deus vai recompensar você e vai recompensar o ímpio também. Ele vai recompensar. Cada um vai receber o que ele tem de direito. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Bom, se você acha que é bom, então me louva. Se você confia em mim, então faz isso. Porque me livrou de toda angústia. Ah, então você reconhece que eu sou bom? Então me louva. E continua confiando em mim. Continua acreditando em mim. E os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém. Resumindo, o que que a gente quer com isso dizer à igreja? Nós, se buscarmos a Deus, nós vamos entender. Se não buscarmos a Deus, a gente não vai entender. Amém? A gente não vai continuar nesse sofrimento. Porque o que faz a gente sofrer é ver as coisas acontecerem e a gente não entender. A gente não se conforma. E por causa disso, sofre muito ou pouco? Muito. Sofre. A partir do momento que você entender. Né, foi lá, assalta a sua casa, apronta o que aprontar na sua casa. Você ficou revoltado? Hã? Totalmente inconformado, revoltado, né? Chamou a polícia, mas não resolveu bosta nenhuma, né? E nem vai resolver. Não dá. Aí você vai, tá, etc. Aí você vai, né? Já deve ter comprado um apartamento, né? Os filhos ficam revoltados. E assim é por diante. Qual de nós está seguro nesse mundo? Qual de nós está livre de uma enfermidade brava? Qual de nós está livre de um problema sério? Às vezes, leva a gente a revoltar-se com relação a Deus. É por falta de entendimento. O povo se perde por falta de entendimento. Amém? Espera em Deus. Quando ele fala esperar em Deus, é porque um dia Jesus vai voltar. E nós estamos esperando nele. O sol da justiça. O dia do Senhor, né? A salvação está perto a se manifestar. Espera, amém? Hoje, seja o que Deus quiser. Hoje, seja o que Deus quiser. Vive bem, deita, faz o feito o Senhor lá. Deita lá e dorme. Espera em Deus. Né? Eu não dou conta não, mas eu vou treinar. Eu vou me esforçar. Eu ainda quero alcançar, amém? Essa graça, viver em estado de graça, viver sem pecado, sem invejar o mundo, sem cobiçar as coisas dos outros, né? Sem julgar, sem reclamar, sem murmurar. Amém? Deitar e dormir. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém? Senhor, nosso Deus, ensina-nos a esperar no Senhor. Esperar naquele dia, esperar na hora quando as coisas serão realmente esclarecidas. Quando o Senhor vai ali entregar o galardão, a recompensa a quem tem direito, a quem conseguiu adquirir, né? Que o Senhor, Pai, nos ajude. Porque esta é a nossa aflição. Este é o sofrimento da igreja. É isso que nos faz sofrer. É isso que nos faz, ó Deus, entristecer. Porque nós vemos os nossos dias passarem. Nós vemos as coisas passarem. Vemos aproximando o fim da carne, as revoltas, as injustiças, as angústias. Vemos, Senhor Deus, o ímpio, o injusto, né, o incrédulo, levando vantagem, ou aparentemente, às vezes nem estão, mas aparentemente, e não somos capazes de aceitar. Não somos capazes de andar, de dar o segundo passo, não somos capazes de andar a segunda milha. Não somos capazes, Senhor Deus, de sofrer o dano, de sofrer, de aceitar a cruz e caminhar com o Senhor. Ajuda-nos. Leva-nos, Deus, a esse lugar onde a gente possa estar com o Senhor, em particular, onde o Senhor vai nos explicar, onde o Senhor vai realmente falar conosco, que nós viemos, a razão pela qual nós viemos a este mundo, o motivo pelo qual o Senhor nos chamou, servo meu, eu te escolhi. Eu te escolhi porque eu sabia que você era capaz. Eu te escolhi porque eu te vi. Eu te vi vencendo. Eu te vi na frente. Eu te vi, filho meu. Permaneça em mim. Creia. Espera. Comigo está a justiça, comigo está a recompensa, comigo está. Aí então, os filhos de Deus saltarão de alegria, pularão, meu Deus, quando forem abertas as porteiras, e como cordeiros pularemos de alegria, saltaremos, não pelo prazer de ver o inimigo sendo destruído, mas por ter alcançado a fé, alcançado a vitória, por ter suportado os dias maus, por ter suportado, Senhor Deus, esperado em Deus e confiado no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
penso que sei, tu me revelas, ó meu rei, que nada sei. Tantos caminhos eu andei, de achar que sei, eu me cansei. Na multidão não quero ficar. Quanto tempo eu perdi longe de ti, achando que conhecia ti. Quanto mais penso que sei, tu me revelas, ó meu rei.
Amém.
Que nada sei.
É bom, Deus.
Tantos caminhos eu andei, de achar que sei, eu me cansei.
Renova nossa fé.
Na multidão não quero ficar. Buscando a ti eu vou atravessar o mar, pela espada passar e no santo, no santo lugar entrar. Buscando a ti, buscando a ti.
Estamos enterrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.